Aqui quem fala é a Laura Queiroz e você está ouvindo o podcast da Rede Mãos Dadas.
Na série Acolhendo o Espectro, discutimos os principais pontos necessários para que tenhamos uma igreja mais acolhedora para as crianças autistas e suas famílias. Sejam todos muito bem-vindos a mais um episódio do nosso podcast. Nós estamos aqui mais uma vez com a presença do Leonardo Veríssimo. Leonardo, muito obrigada pela sua presença de novo. E além dele, a nossa convidada de hoje é a Heloísa Costa. A Heloísa é uma convidada que mais uma vez tem uma ligação muito forte com o tema que a gente vai abordar no episódio. Então eu vou pedir, Heloísa, por favor, se apresente para todos aqueles que não te conhecem.
Olá, eu sou Heloísa Costa, eu sou mãe do Rian, um lindo adolescente de 14 anos, autista, casada com o Rian, o pai, e nós moramos em Vila Velha, no Espírito Santo, somos cariocas, mas viemos transferidos para cá por conta do trabalho do meu marido, e é uma honra estar aqui, podendo compartilhar um pouco da nossa experiência, da nossa vida. Rian teve seu diagnóstico aos 3 anos e meio. E ele é filho único, né? E foi um filho muito amado, muito esperado. Nós tivemos algumas dificuldades, né, para engravidar. Então, foi um filho, assim, né, que nasceu no coração de Deus e veio para nós. A nossa caminhada dentro do autismo, ela tem sido, né, assim, muito desafiadora, como todos, algumas, né, peculiaridades que a gente vai poder depois poder compartilhar. Já deixo aqui quem puder ir lá conhecer um pouco mais do Rian e da nossa vida dentro do espectro, o autismo no digital. E ali a gente tem oportunidade de compartilhar um pouco daquilo que Deus tem feito na vida do Rian e na nossa vida também. Porque a gente vê e entende que o autismo, ele veio para mexer com as nossas estruturas e dar um novo olhar para a gente, né? Diante da própria vida, diante de quem é Deus, diante daquilo que ele pode fazer. Então, estão aí convidados, quem puder ir lá, para a gente se conhecer um pouco mais.
Joia demais. Heloísa, muito obrigada por ter aceitado o meu convite. Muito obrigada por ter topado estar aqui com a gente hoje, fazendo essa troca que é tão especial. E agora, oficialmente, dando início à nossa conversa de hoje, nós vamos abordar aqui a vida espiritual das crianças autistas. Então, a gente percebe que a gente está realmente chegando mais próximos, né, do objetivo final com essa série, que é falar sobre o acolhimento nas igrejas. A gente começou falando de questões realmente muito básicas sobre o autismo. Falamos também do contexto das famílias, né, os desafios que elas enfrentam no dia a dia. E agora a gente vai falar sobre a dimensão espiritual, né? Realmente dando início a essa parte. Então, eu queria te pedir, Leonardo, para você começar, assim, explicando para a gente como que a gente pode entender a vida espiritual de uma criança. Mas aí, eu queria que você desse um panorama para a gente mesmo, não entrando já na tipicidade, né? De crianças de maneira geral mesmo.
Oi, Laura. Oi, Heloísa. Prazer estar aqui com vocês nessa oportunidade, nesse tema que é muito precioso para mim e traz uma inquietação muito grande, né, para as famílias que têm autistas ou não, né? É uma inquietação geral. O que dá para a gente pensar nessa questão da dimensão espiritual para as crianças é que elas são muito lúdicas, né? Então, talvez a nossa estratégia tão sistematizada, tão organizada, como muitas vezes a gente quer fazer para um adulto, ele essa característica ela funciona um pouco menos para as crianças. Então, como professor de criança, eu comecei o meu trabalho ministerial assim, e eu sempre procurei, talvez porque para mim é muito difícil, era muito difícil algumas coisas teóricas, eu sempre criei muitas imagens, muitas histórias, muitas figuras. Eu gostava muito de desenhar para tentar expressar essas coisas. Então, eu fui para o ensino, né, de crianças dessa forma. Então, o apostar, né, nas questões lúdicas, nas questões imaginativas, dar espaço para a criança expressar aquilo que ela entende, o que ela, como ela visualiza determinadas coisas, né? Tudo isso é bastante, bastante significativo. É importante a gente dizer também que, se a gente olhar para a história, né, inclusive a história da igreja, como que isso funcionou, nem sempre as crianças foram vistas como pessoas que precisavam de atenção nesse aspecto do ensino. E aí, especialmente na Reforma Protestante, a gente vai ter os grandes reformadores pensando nisso, criando músicas para as crianças, criando catecismos para que, numa estrutura de perguntas e respostas, elas pudessem ter uma absorção de conteúdo e uma, de fato, uma mudança de perspectiva quanto ao ensino das crianças. É claro que usando a tecnologia, entre aspas, que existia naquela época, mas dando continuidade àquilo que o próprio Jesus disse, né, para deixar as crianças irem a ele e não impedir que elas fizessem isso. É claro que as crianças, elas sempre surpreendem a gente, né? Como pastor, teólogo, eu digo que as perguntas mais difíceis que eu já tive para responder foram as crianças que me fizeram. Os adultos são óbvios, as crianças são incríveis. Então, é um desafio sempre, mas eu diria que as crianças, elas vão ter uma compreensão, ora mais simples, ora muito mais profunda de determinadas coisas, né, dessa questão espiritual. Eu tenho para mim que o anúncio, né, do evangelho para crianças é uma função extremamente importante da igreja. Eu não concordo com a frase de que as crianças são o futuro da igreja. Eu acho que as crianças são o presente da igreja, porque se a gente não ensina agora, não vai dar tempo da gente ensinar depois. Então é um investimento urgente nesse momento. Mas a minha resposta, talvez sendo mais simples, seria que a vida espiritual para as crianças, ela está muito mais no contexto lúdico, da brincadeira, da sensibilidade, das experiências, do que necessariamente nesse contexto sistemático que a gente tenta fazer a vida adulta ficar.
E nesse contexto lúdico, você acha que já é possível que uma criança entenda o significado, que ela já tenha alguma compreensão assim do que significa a morte de Jesus na cruz, por exemplo, essas coisas que talvez sejam um pouco mais abstratas assim?
Essa é uma boa pergunta. A minha resposta é que sim, mas ela não irá responder de uma forma satisfatória para adultos. A gente muitas vezes espera que a criança tenha, como eu já falei, uma sistematização de doutrina, e ela talvez não vai fazer isso. A maior parte das igrejas tem uma tendência a receber como membro da igreja uma criança a partir dos 12 anos, que já está ali na fase da adolescência. Não tem lugar nenhum que diz que tem que ter 12 anos, mas é meio que um senso comum de que aos 12 anos você sabe das coisas e então aí você pode ser recebido como membro. Mas não é incomum a gente ter crianças de 7 anos, de 6 anos, com uma organização maior, é claro que com 9, 10 anos, falando de uma convicção de Cristo ser o Salvador dela, de entender o amor de Deus por ela. É bastante robusto, eu diria, bastante concreto, né? Assim, para dar segurança para a gente que aquela criança entendeu o que é o Evangelho. Agora, uma coisa importante para a gente pensar, Laura, é que a vida de discípulos de Jesus, ela é uma coisa constante e de crescimento. Então, é claro que a experiência de uma criança de 7 anos, ainda que ela diga, não, eu creio em Cristo, vai ser uma experiência de uma criança de 7 anos. Não tem como a gente esperar que ela tenha a elaboração de uma pessoa de 70. Não vai acontecer isso. Então, Eu vejo que tudo aquilo que Jesus disse, né, a respeito das crianças e que rompeu um paradigma, uma barreira para a época dele, e para nós como igreja, e se a gente segue a Jesus nesse sentido, então não tem por que a gente não entender que isso acontece, né? É claro que a gente precisa ter a compreensão de que muitas coisas abstratas, talvez muitas coisas que a Bíblia traz, nem os adultos teriam uma capacidade tão grande assim de elaboração, né? Então, a gente, quando vai fazer uma definição de quem é Deus, a gente utiliza palavras, adjetivos que foram descritos na própria Bíblia pelo próprio Deus, dizendo quem ele é. Agora, qual é a imagem mental que cada um de nós faz de Deus? Isso é uma coisa que seria meio difícil da gente estabelecer. E é lógico que a criança vai fazer uma associação com uma pessoa, né? Não sei por que a gente sempre pensa em Deus com uma barba branca, né? Como se fosse um avô, né? Alguma coisa meio assim. E talvez essa é a condição mental que essa criança tem de fazer essa elaboração. Tudo bem. À medida que ele vai passando, a gente vai ensinando as coisas para ela. Agora, talvez aqui para criar mais problema do que trazer solução, como é que a gente pensa, né? A Bíblia fala que Deus é espírito. Como que é que isso fica na nossa cabeça? Será que a gente tem isso tão assim definido e certo, que a gente pode dizer que a criança, no imaginário dela, também está tão errado? Será que é possível a gente fazer esse tipo de coisa? Aqui eu estou trazendo mais problema do que solução, né? Mas só para dizer que talvez a gente também coloca um rigor muito grande para que algumas coisas aconteçam para as crianças, e nem mesmo o adulto talvez tenha essa capacidade tão elaborada de fazer isso. Uma coisa que é importante a gente dizer é que no desenvolvimento, né, no ciclo do desenvolvimento das pessoas, esse pensamento abstrato ele vai sendo elaborado cada vez mais, né? Então, talvez a gente comece a ter essa percepção a partir dos 5, 6 anos, algumas pessoas com 7, 8, mas ali a gente começa a ter uma capacidade que é chamada de teoria da mente e outras coisas que estão envolvidas aí no ramo da psicologia, para dizer dessa abstração, né? O que é meu, o que é do outro, como eu interfiro na vida do outro e como que alguma coisa que eu não vejo ainda assim pode existir e pode ser significativa na minha vida. Mas isso vai se desenvolvendo ao longo do nosso curso de vida.
Uma dúvida que me surgiu com essa sua explicação é com relação ao relacionamento, porque o relacionamento é uma coisa que passa uma ideia muito palpável, né? É nosso relacionamento com pessoas, com coisas, lugares. Então, para a gente construir o nosso relacionamento com Deus também acaba sendo um processo, né? E para uma criança, como que seria assim? É algo que exige realmente um ponto maior de maturidade? Ou ela, através do jeito dela, consegue já, construir alguma coisa? Como que funciona?
A pergunta é o que que a gente vai definir como relacionamento com Deus? Então, se a gente está entendendo relacionamento com Deus como a nossa capacidade de ler a Bíblia e fazer devocional e orar, talvez a criança vai ter um pouco mais de dificuldade nisso. Agora, se a gente está falando de relacionamento com Deus quanto à nossa percepção de que Deus está presente na nossa vida, conduzindo, trazendo, dando sabedoria, discernimento para a gente no dia a dia, a presença do Espírito Santo na nossa vida, talvez essa criança vai ter uma dificuldade um pouco maior. Mas, assim, isso também, na minha forma de ver, tem um pouco a ver com a tradição religiosa que essa criança está vendo, né? É comum a gente ver na internet meninos muito pequenos imitando pastores, né? Então, como que ele imita esse pastor? De acordo com o que ele viu na igreja. Se é um pastor que fala mais alto, que grita, que faz isso, aquilo, esse menino imita esse pastor desse jeito. Se é numa outra condição, ele vai fazer isso da mesma, dentro do contexto que ele está. Então, o que que a gente vai definir aqui como relacionamento com Deus vai determinar o quanto essa criança vai conseguir fazer aquilo ou não. Talvez, num primeiro momento, ela só vai imitar e ela não vai entender muito bem o que está acontecendo. Talvez não seja tão importante assim, mas a minha própria experiência de estar, né, nessa vida espiritual ela acontece num momento que eu tinha por volta de 10 anos. Minha família, através de uma amiga da minha mãe, começa a ir à igreja e começa a ter contato com a Bíblia e tudo mais. E assim, por muito tempo, eu orava repetindo as palavras que essa amiga da minha mãe orava. Porque eu tinha vindo de um contexto em que a gente repetia o que outras pessoas falavam, né? A gente rezava. Então a gente repetia e para mim aquilo ali era o certo. Eu não tinha como ter espontaneidade, porque eu tinha que repetir as palavras como se existissem, né, entre aspas, palavras certas para serem ditas para Deus. E a verdade é que tinha palavra que eu repetia que eu não sabia o significado. Então, em determinado momento, alguém senta comigo e vai me explicar sobre oração, e aí essa pessoa diz: não, você não precisa usar as palavras que a pessoa usa, você pode falar as suas palavras. Então, pode ser uma coisa que para todo mundo é óbvio, para mim não era óbvio. Para mim, alguém teve que me explicar, alguém teve que me ensinar a orar, alguém teve que me ensinar a ler a Bíblia, alguém teve que me ensinar a fazer uma devocional, a fazer uma aplicação para o meu dia a dia. Então, esse relacionamento com Deus talvez vai ser, num início, muito copiado das pessoas que essa criança tem como referência, até que ela vai trabalhando essa autonomia e alguém, e assim, né? A igreja deve fazer isso, né? Deve oferecer recursos para, independente se autista ou não, para que tenha autonomia, para que essa pessoa ore, leia a Bíblia, faça as suas reflexões, num crescimento ali espiritual. Então, o relacionamento, talvez num começo vai ser realmente uma cópia, né, das coisas, mas aquilo, mas essa cópia não significa que precisa continuar sendo assim. A gente tem que ir trabalhando com a criança para que ela desenvolva essa capacidade de orar por si só, de usar as próprias palavras e etc.
Quando a gente entra na dimensão da atipicidade, o que que muda? O que que se torna mais difícil, mais complexo, diferente? Como
Aí
que
a gente muda
funciona?
bastante, né? Porque uma das características, especialmente do autismo, é essa dificuldade com habilidades de abstração e daquilo que eu já falei antes, que é a chamada teoria da mente, que é essa capacidade de inferir o que as pessoas querem da gente nas relações, por exemplo. Então, como isso talvez até uma característica bastante comum de um pensamento mais concreto, de coisas mais organizadas, quando a gente está falando daquilo que é espontâneo, daquilo que não é tão organizado, isso vai trazer uma dificuldade para a pessoa com autismo. É claro que aí a gente precisa considerar, né, qual é o nível de suporte que essa pessoa precisa para conseguir fazer as coisas, mas vamos começar de uma ponta para tentar chegar na outra. Se a gente estiver falando de pessoas com autismo e altas habilidades, essa pessoa ela pode ter um grau de elaboração, inclusive, muito maior do que outras pessoas que são típicas, né? Então, ela pode ter essa facilidade. E isso não significa que na igreja isso não traga problema, porque um pensamento também muito dinâmico também assusta a igreja, né? Vamos ser sinceros, né, Laura? Tem pensamentos assim que também causam desconforto para as pessoas que estão ali, né? Então, perguntas muito mais elaboradas, que fogem do óbvio, que trazem coisas diferentes, isso também pode trazer um incômodo para a igreja. Até a condição em que você está dando aula para uma criança e o pensamento dela é tão concreto que você usa uma figura para dizer: olha, Jonas foi engolido por um grande peixe. E aí a criança levanta e começa a argumentar com você que não tem peixe nenhum que consegue engolir um homem e não sei o quê, e começa a dar dados assim para você. E aí a gente, às vezes, como professor, tem que ter um jogo de cintura bem grande, né, para conseguir lidar com as coisas. Ou então, por que que eu vou orar se não tem ninguém me ouvindo aqui? E aí é claro que a gente vai ter uma dificuldade com esses aspectos, né? Próprios do aspecto do autismo, né? Então, um pensamento mais concreto. Eu gosto de dizer que, assim, a Bíblia, ela é bastante lógica. Então, é possível que a gente trabalhe com as crianças, com as pessoas, de uma forma lógica, né? Organizada. E isso dá uma segurança para que essa pessoa venha a ter elementos da nossa perspectiva, elementos que sejam suficientes para que ela creia. Agora, crer ou não, ser salvo ou não, isso é uma competência que foge do nosso controle. A gente pode fazer tudo que quiser e essa pessoa, e isso tem a ver com Deus, né? Com o fato dele chamar aquela pessoa e salvar aquela pessoa. Quanto ao olhar para a igreja e o que a igreja deve fazer, eu diria que a gente tem que investir bastante na elaboração e na experiência do ensino bíblico para essa criança, trazendo inúmeros elementos sensoriais, de experiência, de organização, de conhecimento, para que ela não tenha um único ponto de aprendizagem, que é o professor falar e ela ouvir, mas que ela tenha vários elementos sensoriais, de experiência, de gosto, de cheiro, de afeto, de participação, de construir alguma coisa, para que, à medida que a gente dá mais elementos e aumenta esse repertório lúdico para ela, que isso traga o conhecimento de uma forma mais palatável para ela, né? Independente, e aí não tem como a gente falar de um único jeito de ensinar uma criança autista, a gente precisa fazer um movimento, acho que diferente, que é como esta criança, fulana de tal, aprende. E aí entender que o discipulado ele é individual. E mesmo que eu gastasse a minha vida inteira para discipular uma pessoa, eu já tinha feito um bom trabalho naquilo que compete para mim como um cristão. Ah, mas a gente tem um desafio muito maior. Tudo bem. Então a gente vai conscientizar a igreja para que cada um discipule um. Mas se eu conseguir discipular um só na minha vida inteira, já está ótimo. Eu já fiz um papel assim extraordinário, porque ensinar é muito difícil. Então eu entro no mundo dessa pessoa, entendo quais são as referências para ela, entendo o que é importante para ela, e aí eu vou adaptando o meu conhecimento bíblico para que aquilo se torne possível para que ela compreenda, né? Ainda que possa dizer, ah, mas tem um déficit ali, não vai acontecer. E aí entra um aspecto da fé, né? Então, Deus pode fazer todas as pessoas entenderem quem ele é, ainda que talvez o jeito que ela vai entender e vai falar não é o convencional. E aí percebe que a gente tem uma mudança para fazer em nós e não necessariamente dizer que aquela criança nunca vai crer porque ela fala de Deus de uma forma diferente. Não, é o jeito dela e Deus pode atuar nisso. Acho que esse é um ponto aqui para a gente discutir também.
Leonardo, eu queria pedir para você trazer, acho que exemplos assim concretos de como que se diferencia, talvez, de acordo com esse espectro assim de nível de suporte, nessa dificuldade da criança dela se relacionar, dela se conectar com a dimensão espiritual dela, assim, as dificuldades que ela pode ter a depender do suporte dela, assim. Eu sei que varia, mesmo dentro do mesmo nível. Mas como que isso pode acontecer assim para as pessoas conseguirem entender melhor?
Laura, essa é uma pergunta muito difícil mesmo, né? Porque a gente com certeza vai ter uma facilidade maior para acessar isso em crianças que são verbais. Crianças que não são verbais, a gente já vai ter uma dificuldade maior. Mas é possível, mesmo em uma criança não verbal, você ter elementos que indiquem que ela está acompanhando o seu raciocínio ou aprendendo com você, né? Porque se não fosse assim, a gente teria. E assim, inclusive é isso que a gente está tentando vencer, né? Essas barreiras é que a gente vem tentando vencer de, por exemplo, 30 anos atrás, quando uma criança era diagnosticada com autismo e ela não saía de casa porque a compreensão é que ela não ia aprender nada, não ia fazer nada, né? Então, isso a gente já, acho que a gente vem, né, caminhando para vencer esses aspectos. Eu diria que essa resposta, ela é a mais difícil e eu acho que eu não tenho essa resposta para você, porque assim, vai ser muito individual, né? Eu tenho algumas pessoas, algumas crianças que eu conheço, e uma delas, que é paciente, que inclusive tem altas habilidades, ela tem um pensamento extremamente rígido. E ela, mesmo outras coisas, mesmo história, por exemplo, do Chapeuzinho Vermelho, ela não consegue elaborar. Por outro lado, eu já tive pacientes com um suporte grande e não verbais, e que na expressão ali dos olhos, de como ela estava fazendo as coisas, da relação que ela criava com a gente, dava para entender que ela tinha compreendido algo que é muito, muito mais subjetivo, né? Então, eu diria que aí entra exatamente um olhar para aquela criança. E nesse aspecto, a gente não tem receita de bolo, né? A gente vai ter que olhar para cada uma dessas crianças com um olhar específico e tentar entender o contexto dela, né? Não sei se a Heloísa tem uma percepção diferente disso, mas me parece que se a gente fizer o esforço de olhar um por um, a gente vai ter mais sucesso do que tentando fazer uma coisa geral.
É, realmente assim, eu também sou, né, professora de criança, de Ministério Infantil de igreja. É, claro que muito, né, por conta do próprio Rian, né, que a gente sentiu a necessidade, dentro da condição dele, da gente estar dentro do processo, né. É, realmente assim, é muito difícil. A gente, essa sua pergunta, Laura, foi muito difícil, porque, né, quando a gente olha, por exemplo, hoje para, né, aqui para a nossa realidade da nossa igreja, são muitas crianças, muitas. E assim, realmente é um trabalho, sabe, de amor. As igrejas precisam despertar esse olhar de amor para cada um, sabe? Quando a gente está falando, por exemplo, dos atípicos. Porque né, eu lembro que quando o meu menino era menor e tudo, ele conseguia acompanhar, né? Ele tem um nível 1 de suporte, então ele consegue acompanhar, ele conseguia, sabe? Mas, e aí eu lembro de pessoas da equipe que olhavam para outra criança autista e falavam assim: Heloísa, será que essa criança não está ouvindo? Será que ela não está entendendo? Ela é surda. Eu lembro muito desse momento, desse dia, porque assim, né, não é porque uma criança autista, né, que já que a gente está falando dos autistas, está sentada, conseguindo ali acompanhar, né, dentro da capacidade dela, a turma, que, né, as outras também vão. Então, cada uma é um universo particular. Cada uma vai trazer, né, as suas questões, suas habilidades, suas dificuldades, né? E eu vejo assim, para mim, dentro disso, a parceria com a família é muito importante. Muito importante, não tem como a gente pensar Ministério Infantil, né, dentro ali das igrejas, se a gente não trouxer a família para junto da gente, porque é a própria família que vai nos dizer, né, sobre aquela criança, sobre quem ela é, sobre o que ela traz, né, as suas. Eu tenho pensado, tentado pensar muito. A gente olha para um atípico e fala, nossa, ele não consegue isso, ele não consegue aquilo. Mas eu acho que eu tenho buscado esse olhar, e dentro ali também do nosso Ministério Infantil, da igreja local, de o que que essa criança traz de habilidade? O que que ela consegue? Vamos valorizar, vamos buscar. E aí, realmente, como o Leonardo falou, isso é individual. E isso, eu fico muito feliz quando, por exemplo, né, a gente ouve, não, as igrejas estão buscando, as igrejas estão olhando para isso, porque nós, como famílias atípicas, a gente quer esse lugar, a gente quer um lugar em que nossos filhos sejam recebidos, que nossos filhos sejam olhados, valorizados, que é aquilo que a própria palavra traz, né?
Tô ouvindo você falando isso, Alô, e eu tô lembrando aqui, né, da história da sua família, a história do Rian na igreja. É, vocês são um grande exemplo da importância disso, né?
Então, pois a gente, né, olhando para trás e vendo como foi a caminhada espiritual do Rian, é assim, É a mão de Deus, sabe? É a gente, como família, crer que Deus, ele está no processo. Então, uma palavra, um trecho da palavra de Deus, assim, que fala muito comigo, sempre falou e traz um alento para mim, é o texto de João 9. Né? Quando caminhava, Jesus viu um homem cego, tá até aqui na minha frente, e aí os discípulos perguntaram: Rabi, por que este homem nasceu cego? Foi por causa dos seus próprios pecados ou dos seus pais? E aí Jesus, ele vem e fala: nenhuma coisa nem outra. Isso aconteceu para que o poder de Deus se manifestasse nele. Quando assim eu li essa palavra, ela me trouxe um alento tão grande, porque nós, né, famílias atípicas, muitas vezes passa pela nossa cabeça, por que com a gente? Por que meu filho, sabe? Por quê? Por quê? E aí, realmente, com esse texto, não, é para quê, sabe? É para que a glória de Deus se manifeste na vida dele. Então, ok, sabe? Vamos trabalhar para isso, vamos ensiná-lo de que ele é o que é, assim como cada um de nós, é para a glória de Deus. E Rian, ele sempre, desde pequenininho, foi muito apaixonado pela cruz. Na nossa igreja, lá no Rio de Janeiro, lá na frente, assim, né, no púlpito, tinha uma cruz enorme, assim, de madeira. E ele era encantado com aquela cruz. E ele amava, e a gente comprava brinquedo de cruz. Eu tinha que achar uma cruz de brinquedo, porque ele gostava, né? Ele sempre foi aquele autista que precisava de um apoio, de um objeto. Então, era a cruz, ele andava com a cruz para cima e para baixo, as pessoas achavam engraçado. Ai, que bonitinho, que engraçadinho. E assim ele brincava, e ali ele elaborava as histórias, ele pegava um boneco de brinquedo e fazia de Jesus. Ele pregava Jesus na cruz, depois ele brincava com Jesus ressuscitando. Sabe, eu entendo que nessa ludicidade, como o Leonardo falou antes, isso sempre foi assim muito presente para ele. Eu acho que a família também, né, acaba tendo aí um papel fundamental, porque a igreja, ela é o apoio. Mas a base tem que ser a família. Né? A criança tem que viver o evangelho ali, dentro de casa, no dia a dia, nas brincadeiras, nas canções, nas histórias. Então, assim, a gente aqui, como família, sempre, sabe, buscou trazer esse universo, né? Esse universo espiritual para o nosso dia a dia. E assim ele foi crescendo, ele sempre foi muito apaixonado pelos domingos, que era o dia, né, assim, de ir para a igreja, de ver os amiguinhos, de correr loucamente pela igreja, que muitos, né, fazem. E só que ali era um lugar de conforto para ele, porque a igreja abraçou, a igreja entendeu, a igreja amou, sabe? O ministério olhou e falou assim: ok, ele é amado do jeito que ele é especial. Assim como todos os outros são, porque ele é um filho de Deus, ele é, né? Então, e assim foi crescendo. E logo com 10 anos, Rian falou: Mamãe, eu quero me batizar. E a gente, né? Mas filho, não, eu quero. E aí a gente já estava aqui no Espírito Santo. E o Ministério Infantil trouxe todo um material de discipulado, sabe? De estudo do significado das coisas espirituais mesmo, dentro da linguagem. E assim ele fez, e ele fez a profissão de fé dele, e ele se batizou com 12 anos. Foi assim um momento de extrema alegria para ele, porque ele sempre vibrou muito. O batismo acabou sendo ali um foco para ele, sabe? Dentro do mundo da igreja, o batismo foi o hiperfoco para ele, depois que ele, né, ficou mais velho. Então, foi assim, eu não lembro de ter visto alguém mais feliz em se batizar em dessas águas. Como ele, é um vídeo assim que a gente guarda com um carinho enorme, porque ele vibrou vibrava demais, assim, e toda a igreja vibrando com ele, com a conquista dele, sabe? E aí, logo depois, ele falou: Mamãe, eu quero fazer parte do ministério do batismo, eu quero trabalhar, né, como apoio ali das pessoas e tal, que vão se batizar. Aqui na nossa igreja existe esse ministério. Então, ele falou com a líder. E assim ele se colocou. Então, dia de batismo é dia de trabalho, é dia, sabe, de organização ali. E ele junto, ele dentro, sabe? Eu acho que como é gratificante ver que o meu filho, ele se vê dentro do reino de Deus, sabe? Ele se coloca, ele entende que ele tem um lugar dentro do reino de Deus, que ele é importante. Então, assim, é muito interessante porque aonde ele vai, e aí eu, sim, também é o olhar da igreja, aonde ele vai, dentro da igreja, onde ele se coloca, onde que ele participa, ele é recebido, ele é acolhido, e as pessoas veem as capacidades que ele tem, as habilidades. Então, isso, assim, como família, sabe, a gente entende que, né, ali, como o Leonardo falou, né, é individual essa, né, filho de crente não é crentinho, né? Então, a gente sabe que a experiência, ela é individual, e agora ele mais velho, crescendo, mais maduro, ele continua ali na busca espiritual, na leitura da palavra, no relacionamento, e a gente orienta nas canções que ele ouve, porque, né, a adolescência, ela vem cheia de nuances, né? E a gente está aí iniciando esse mundo dentro da adolescência atípica. Mas, assim, a presença de Deus, sabe, a mão de Deus dentro da nossa história, sim, é algo que nos abençoa muito e a gente é muito grato por isso.
Laura, queria trazer uma coisa, talvez experiência pessoal às vezes ajuda, às vezes não, né? Mas uma coisa que aconteceu comigo foi o seguinte: como eu disse, minha família começou a ir à igreja por volta dos 10 anos, quando eu tinha por volta de 10 anos. E eu detestava a igreja, detestava em absoluto o barulho, as pessoas querendo abraçá-lo, detestava tudo. Essa é a verdade. Então, eu sempre sentava no primeiro banco, porque aí eu conseguia, assim, mais próximo possível de sair da igreja. E a igreja que a gente começou a frequentar tinha uma praça ao lado. Então, eu saía dali, ia para a praça e mais ou menos calculava quando ia acabar o culto e voltava. E, né? Então, era mais ou menos isso que acontecia. E aconteceu que foi um período. Já comentei algumas vezes, bastante difícil para mim. É a primeira vez que eu tinha amigos fora da igreja, mas eram amigos, né, na verdade, na vida. E esses amigos, eles eram um pouco barra pesada, eu não percebia isso. E não gostava da igreja também, até por conta dessa condição. E fui a um acampamento, minha mãe, entre aspas, me obrigou a ir no acampamento. Eu fui. E é claro que ali foi um tempo mais intenso, mais significativo, relacionamentos e tudo mais. E o que aconteceu ali naquele acampamento foi um negócio bastante interessante, porque assim, esses acampamentos, retiros, né, normalmente tem um culto da fogueira, o pessoal chora, fica super emocionado e tudo mais. E eu me lembro, como se fosse hoje, assim, de ter uma convicção interna muito segura de que Deus tinha me chamado ali, né? Deus tinha me trocado no meu coração. Mas eu não consegui derramar uma lágrima. Eu não consegui ter expressão emocional nenhuma. E isso me incomodou por um longo tempo, porque eu falava, se eu não chorei é porque não foi de verdade. Porque todo mundo chora, então se é assim, então o meu não é de verdade. Então, dentro desse aspecto da experiência pessoal com o coletivo, né, o que aconteceu, acho que com certeza Deus cuidou disso também, foi de colocar pessoas experientes ali à minha volta e gente sensível, que mesmo sem saber da minha dificuldade, até porque nem eu sabia, essa pessoa percebeu isso e veio um dia conversar comigo e me perguntou assim diretamente: olha, você tem certeza, né? Na época, o pessoal falava muito sobre isso, né? Você tem certeza da sua salvação e tudo mais? E eu falei exatamente isso para ela, falou: ah, eu tenho, só que assim, eu não chorei, isso não aconteceu, papapá, papá. E aí aquela pessoa falou assim: mas quem disse que tem que ser assim? Eu falei: ah, porque todo mundo fez assim, e eu não, então significa que o meu não é de verdade. E a pessoa teve sensibilidade para manejar isso ali, né? E, claro, com o uso da Bíblia, veio me mostrando situações, veio me mostrando que não era uma questão emocional. O emocional acompanha, muito bem-vindo, sem dificuldade nenhuma. Mas talvez sem saber, né, porque não tinha como essa pessoa saber, ela conseguiu tirar um peso das minhas costas por eu não ter tido uma experiência como a experiência dos outros. E eu tinha por volta de 11 anos quando isso aconteceu. Então, eu acho que isso também tem que envolver o contexto da igreja. A experiência das pessoas não é uniforme, não é assim que funciona, né? Claro, a gente pode ter muita gente tendo experiências parecidas, mas isso não significa que existe um padrão e que Deus está restrito àquele padrão e ele só age daquela forma. Então, uma criança atípica, seja qual for a condição, outras pessoas com determinadas deficiências, elas vão ter uma relação, talvez, uma experiência, elas vão demonstrar isso de uma forma que não pode não ser tão igual à dos outros. E a gente precisa, como igreja, acolher isso, entender isso e aprender a fazer as perguntas, né? Você tem convicção? Você vive com Deus? Você. E assim, caminhar para que isso aconteça. Ah, mas o nível de suporte é muito alto, não tem como, isso aqui esquece. Não é assim, né? Ninguém, nenhum de nós está autorizado a ficar nessa condição de dizer quem pode e quem não pode ser aceito por Deus. Então, o nosso papel é pregar o evangelho e pregar com qualidade. Então, se para pregar o evangelho para uma criança eu vou ter que me desdobrar, eu vou ter que entrar no mundo dela, entender como que ela funciona, para depois ter a chance de pregar esse evangelho, é assim que eu vou fazer, né? E eu não estou fazendo nada de novo. A gente teve inúmeros missionários que foram para uma tribo, aprenderam a língua, aprenderam a cultura, para poder fazer uma tradução de um versículo, para poder fazer um sermão, e você fala: nossa, é muito trabalho. Não é muito trabalho se a gente entende que Deus tem as pessoas dele aonde for e em que condição for. Então, se para mim significa dedicar a minha vida toda a entrar nesse mundo dessa criança, para conseguir encontrar um elemento que traga uma conexão com o divino, é isso então que eu preciso ter a convicção que eu vou fazer na minha vida. Esse é o meu ministério. E muitas vezes o ministério da família vai ser esse, né? Porque assim, que adianta, né? Eu sei lá, ser um pregador de multidões e o meu filho mesmo não conhece a Cristo. Então, eu abandono a multidão e fico com o meu filho, porque é um chamado de Deus para mim ali, né? Ele me deu essa criança para eu entender isso e fazer esse movimento para com ele. Por outro lado, é claro que a gente está tentando também, inclusive com essa iniciativa sua, Laura, de trazer consciência para as pessoas, né? E fazer com que cada vez mais a gente tenha esse empenho motivado. Mas um olhar sensível nunca vai ser ruim nesse aspecto. A experiência vai ser individual, mas o coletivo é muito importante.
Gente, o nosso papo de hoje vai ter que ficar por aqui. Quero agradecer muito a vocês dois, Leonardo, por ter topado fazer parte desse projeto. Tem sido uma caminhada muito especial, é muito gratificante. Heloísa, muito obrigada também por ter topado participar desse episódio. Foi uma troca muito especial saber um pouquinho mais da sua história, das suas experiências com o Rian, com a sua família. É muito inspirador, realmente. E eu quero deixar aqui o convite também para quem está ouvindo. A conta no Instagram da Heloísa é Autismo no Digital. Lá ela compartilha várias conquistas do Rian, várias experiências muito bacanas. E é isso. Vou deixar aqui um espaço para vocês concluírem também. Muito obrigada, gente. Até a próxima.
Eu quero agradecer a oportunidade de poder compartilhar um pouco. Obrigado, Laura, pelo seu trabalho, pelo seu empenho. Como é lindo ver que Deus levanta, né, pessoas para mudar a realidade, para trazer novos olhares. Então, que Deus te abençoe, Leonardo também, que Deus abençoe sua caminhada, sua família, seu ministério. E contem comigo sempre que precisarem, porque vira, né, é o nosso ministério. A gente quer trazer vida e luz para muitas igrejas, muitos ministérios, mudar a vida e o destino de muitas famílias. Um beijo, que Deus abençoe.
Gente, mais uma vez deixar um abraço aqui para vocês. Obrigado, Laura. Obrigado, Heloísa, pela troca. E talvez uma última palavra só para o coração aflito é assim. Independente se a pessoa é típica ou atípica, a conversão é sempre um milagre, é sempre um ato da graça de Deus. Então a gente precisa orar e trabalhar e fazer aquilo que está nas nossas mãos, mas entendendo que Deus é gracioso e Ele é misericordioso também nesse sentido. Então Ele vai alcançar e Ele vai dar estratégias para a gente para alcançar todas as pessoas. Um abraço, Deus abençoe.
Agradeço por você ficar até aqui e te espero no próximo episódio. Até lá!